Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: "Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos." O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: "Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado." Palavra da salvação.
E seu rosto me mostrou, sua luz me iluminou e me deu uma missão.
Ok, padre, com que então chegamos ao 30º domingo do tempo comum.
É verdade, é verdade. Estamos no 30º domingo do tempo comum e o ano litúrgico está mesmo a encaminhar-se para o seu final. Não. Claro que a misericórdia continua sempre, né?
Sim, sempre.
Continua e este ano, proclamado pelo Papa Francisco como o ano santo da misericórdia, vai terminar no domingo,
dia 20
de novembro, solenidade de Cristo Rei.
Oficialmente.
Depois fica a misericórdia das nossas vidas.
Cotidianas.
Exatamente, as nossas vidas cotidianas.
Como se diz em francês, chaque aboutissement, c'est un nouveau commencement.
É verdade.
Então, cada ponto de chegada é um novo início.
É um novo início, é bonito. Eu acho que isso deveria também servir para as nossas vidas, né? Que nunca nos considerarmos, quer dizer, como perfeitos, como nos dirá o Evangelho de hoje, né? Cada ponto de chegada, mesmo na nossa vida espiritual, nos nossos esforços, nos nossos compromissos, nos nossos planos pastorais, quando nos parece ter chegado à realização do nosso plano, isso deve ser para nós um novo ponto de partida.
Então, com isso, cumprimentamos então os nossos ouvintes.
É verdade. Eles cumprimentamos e eles e elas e sempre os encorajamos a nos acompanharem.
E eu diria também para os nossos países, há dois acontecimentos que foram importantes nesta semana.
É
a celebração dos 30 anos da morte de Samora Machel.
No passado dia 19.
Dia 20, o empossamento do presidente de Cabo Verde.
De Cabo Verde, José Carlos Fonseca, mandato, para o segundo mandato de 5 anos.
Então vamos pôr tudo isso, vamos ter tudo isso em consideração nas nossas reflexões litúrgicas hoje.
E mandar muitos parabéns aos cabo-verdianos e ao seu presidente. E também aos moçambicanos
sim,
por esta memória. Por esta memória que foi praticamente sob esta inspiração ou esta vontade de querer conservar a herança de Samora.
Que é uma maneira de tentar olhar o futuro com mais conhecimento de causa.
Exatamente.
Né? E oxalá que,
coisa que é muito indispensável,
a palavra de Deus,
né,
possa contribuir para iluminar mais um pouquinho esse futuro.
Essa é a nossa oração.
De paz, sobre
essa é a nossa oração. Pois o Evangelho de hoje, temos de recordar sempre que estamos no ano C, e o ano em que a tua liturgia nos tem dado a oportunidade de ler e meditar o Evangelho segundo São Lucas. Portanto, neste domingo, temos mais uma parábola. Os peritos na Sagrada Escritura dizem que deve haver pelo menos umas 50 parábolas nos Evangelhos que Jesus contou para ilustrar o seu ensinamento, a sua palavra, o reino de Deus. E São Lucas, no seu Evangelho, traz 40 dessas 50 parábolas. É a parábola do Evangelho, das quais 15 parábolas são exclusivas de São Lucas. Portanto, só se encontra no Evangelho de São Lucas. E a parábola de hoje é uma destas parábolas exclusivas que você não lê noutros Evangelhos. Esta parábola, nós já desde o princípio somos advertidos. Quem é o destinatário da parábola? Para que é que Jesus conta esta parábola? É muito interessante, não é? O que é que diz o Evangelho aqui? Diz que Jesus disse esta parábola para alguns que se consideravam justos. Portanto, nós sabemos já para quem é que é dirigida esta parábola. No domingo passado, nós assinamos um pouco, dizendo que na mentalidade bíblica, a justiça é um pouco mais ou muito mais do que o conceito que nós temos nos tempos modernos de justiça. Porque hoje em dia, para nós, praticamente a justiça coincide aquele dar a cada um aquilo que lhe é devido, que também pode ser declinada em várias maneiras, justiça social e justiça distributiva, etc. Mas no conceito geral é este, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Mas na Sagrada Escritura, a justiça é muito mais do que isso. Praticamente, ser justo equivale a ser santo. Ser justo praticamente coincide a levar uma vida conforme à vontade de Deus. Portanto, a justiça é retidão, é ser correto no relacionamento com os outros, no relacionamento com Deus. A justiça praticamente é a santidade, é a perfeição de vida. Agora, nos nossos dias, geralmente nós condenamos os fariseus como se todos eles fossem hipócritas, até porque, pelo menos em português, fariseu e hipócrita praticamente são sinônimos. Mas isso não é bem abono da verdade, quer dizer, não corresponde à verdade. Porque os fariseus, como dizem os biblistas, estes fariseus praticamente eram os herdeiros da resistência do tempo das perseguições de Antíoco. Tanto era gente bem intencionada, não era má gente, gente hipócrita, gente falsa, etc. Não, era gente que era muito religiosa, essa gente, tanto tinha profunda religiosidade, profundo conhecimento da lei de Deus, tanto estudavam as Sagradas Escrituras e tentavam levar uma vida de perfeição.
Talvez hoje podemos dizer que são aqueles que, na nossa linguagem de hoje, se diria os mais integralistas, os mais fundamentalistas, mas talvez era a expressão melhor.
Quase, sim. Tanto podemos mesmo dizer era um fundamentalista.
Para eles o fundamento não se discutia.
Exatamente.
Não havia diálogo para isso.
Exatamente. Por isso, para percebermos um pouco na totalidade este evangelho, precisa ter esta informação, que é para não pensarmos imediatamente que pronto, o fariseu era aquele que era mau, etc, etc. Não. Ainda sobre a justiça, portanto, daquilo que nós dissemos, justiça como equivalente à santidade ou retidão de vida, portanto, havia justiça em relação com Deus, que significava temor de Deus, isto é, não fazer a Deus aquilo que lhe pode desagradar. Portanto, um justo tentava evitar fazer qualquer coisa que poderia desagradar a Deus. Mas também era justiça o amor ao próximo. Portanto, evitar de fazer qualquer coisa que possa fazer mal ao meu próximo. Tudo isto era a justiça. Os fariseus praticamente tentavam incorporar este tipo de vida. E não esqueçamos que o próprio Jesus, em algumas passagens, é chamado justo. Né? Assim como São José é chamado justo. Agora, diz São Lucas que Jesus contou esta parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Tanto aqui, penso que já começamos a entender qual é o cerne, qual é o fundamento do ensinamento de Jesus. Portanto, não é tanto a justiça que está em questão, mas estes justos que desprezavam os outros são os destinatários.
Portanto, não é o fato de ater-se ao fundamento da religiosidade, mas que disso depois deriva um desprezo em relação aos outros.
Aí é que está a palavra. Porque, de facto, Jesus não podia tolerar este desprezo aos outros, mesmo que os outros fossem os pecadores. Porque o coração de Jesus, como podemos imaginar, é um coração cheio de ternura, é um coração cheio de misericórdia. E o coração de Jesus não faz outra coisa senão ser espelho, ser a transparência, ser a manifestação ou a epifania do coração de Deus. Deus que é misericordioso, Deus que não despreza ninguém, Deus não despreza o pecador. Antes, pelo contrário, Quanto mais alguém está doente, quanto mais alguém está desfigurado, quanto mais alguém está caído, mesmo na vida moral, ok? Tanto mais Deus o ama, Deus o acolhe, Deus o quer perdoar. Temos de entender que, de facto, tanto aquilo que Jesus queria realmente estigmatizar e sublinhar era este desprezo para com os outros. Por quê? O Deus verdadeiro, isto é, aquele Deus que Jesus nos revela nos Evangelhos, é o Deus dos aflitos, dos famintos, dos rejeitados, dos condenados, dos marginalizados, dos não amados. Portanto, é esse Deus que Jesus nos quer ensinar.
Portanto, dos desprezados.
Dos desprezados, dos transviados. Basta recordarmos a outra parábola da ovelha perdida, né?
Sim,
ou
sim.
Da moeda perdida. Então é interessante que o pastor, que deixa as 99, quando vai lá pelos montes e encontra a ovelha, não está ali a batê-la com o pau. Como é que me fizeste sofrer e tal? Eu corri todas as matas. Não, carrega aos ombros e volta para casa. E faz festa porque a ovelha que estava perdida foi reencontrada. Esse é o Deus de ternura, o Deus carinhoso, o Deus de misericórdia que Jesus nos quer ensinar. E realmente a vida nos ensina também, de vez em quando, esses bons exemplos de que o amor verdadeiro, o amor puro, o amor gratuito, muitas vezes vai para as pessoas que mais precisam. Eu me recordo de muitas famílias que conheci na minha vida, em que tiveram a infelicidade de um filho deficiente. Entre vários filhos, um ou teve uma doença grave ou teve uma deficiência física ou mental. Mas ao contrário daquilo que poderíamos pensar num primeiro momento, de que este, por causa de ser deficiente, tem menor amor dos pais, é exatamente este que a mãe, o pai ou ambos têm muito mais amor, porque é aquele que mais precisa. Aquele que nem pode retribuir, mas os pais amam. Este é o espelho do amor de Deus. Tanto aquele amor de Deus que é um amor sem limites, um amor sem cálculos, um amor que não está ali à espera de nada em troca. Tanto Deus não está à espera que nós lhe demos algo em troca. É impagável, não tem preço o amor de Deus. Então, Jesus conta a parábola destes dois homens, que diz aqui, subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro publicano. Na maneira de contar dos orientais, é praticamente uma espécie de por caricatura de dois personagens diametralmente opostos. Um era fariseu, que, como dissemos, era o justo, era o fundamentalista, era religioso, muito praticante. E o outro era o publicano, que era considerado pecador. Portanto, é uma caricatura de dois comportamentos diametralmente opostos, né? E isso é feito de propósito, porque neste tipo de contar a história, de dizer a verdade, a mensagem, praticamente, uma vez ouvida a história, praticamente é impossível esquecer uma história contada assim. Portanto, um era fariseu e o outro era publicano. Os dois foram rezar. O fariseu, como é que reza? Meu Deus, eu vos dou graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este que está aqui atrás de mim. Eu jejuo duas vezes por semana. E aquilo que eu gostaria de dizer, antes de começarmos a julgar, é que eu creio que não temos direito de pensar que este fariseu estivesse a dizer mentiras. É muito provável, aliás, podemos dizer praticamente certo, que este homem era um homem fiel, era um homem generoso. A lei praticamente só obrigava as pessoas a jejuar uma vez por ano, tanto na festa do Yom Kippur. Tanto o dízimo era obrigado a cada um a dar uma vez em cada ano pelas suas colheitas. Mas este homem é um homem generoso. Acho que podemos estar certos disso. Mas qual é que é o problema deste homem? É o orgulho. é o problema
de se
da...
considerar por cima de tudo.
Exatamente, da autossuficiência. Sim. Lendo aqui as palavras, quase que Deus fosse obrigado a vir dizer-lhe muito obrigado por aquilo que tens vindo a fazer.
Um pouquinho como os nossos chefes, não é?
Sim.
E quando passam todo mundo, ah, chefe, senhor presidente,
exatamente,
etc, não?
Exatamente.
Por isso que...
Tanto,
aquela...
aquilo que eles fazem... é, como um dever, pensa que todos deveriam ir lá lhe agradecer.
Sim.
Portanto, o mal deste fariseu, que era bom, certamente, bem intencionado, provavelmente, e generoso, é o orgulho. E nós já te diríamos, a oração dele é uma oração pura, hein? Porque ele não está ali para pedir coisas, mas é uma oração de louvor. Eu dou-vos graças, ó meu Deus, por isto, por aquilo. Mas é uma oração cheia de orgulho, uma oração cheia de autossuficiência. Uma primeira lição é que é demasiado fácil pensarmos que os fariseus são os outros. E talvez é muito fácil julgar os outros. Talvez não rezemos mesmo como este fariseu, mas talvez uma vez ou outra nos venha o pensamento: oh Deus, eu te agradeço porque, pronto, eu não sou ladrão, portanto, eu não sou adúltero. Eu vou à minha missa todos os domingos, não são como os outros, que não são bons cristãos, tanto não vivem a vida deles, a vida de cristãos, a vida de família. Quer dizer, é muito fácil pensar que o fariseu do Evangelho de hoje refere-se aos outros. Uhum. E não pensar que tem um angulozinho no meu coração, na minha vida, onde está escondido este fariseu. Tanto o Evangelho de hoje deve nos ajudar a redescobrir, e eu quase diria a desmascarar, esse fariseu que está ali em nós, escondido, né? Então, por outro lado, está o publicano, que, como nós dissemos, era etiquetado, era praticamente considerado um pecador público, porque eles eram colaboracionistas, recolhiam impostos em nome dos ocupadores romanos. Além disso, lidavam com a moeda romana que tinha lá, tanto gravada a imagem do imperador, com escrita de que o imperador é Deus. Portanto, era tudo aquilo que um hebreu tanto considerava como o pior, pagão mesmo, sei lá. Este pecador público faz uma oração simples como esta. Porque até nem tinha coragem de levantar os olhos ao céu. Só dizia...
Quer dizer, tinha também consciência da sua condição de pecador.
Tinha consciência da sua condição de pecador. Então ele dizia: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Portanto, esta era a oração do publicano. Não conta sobre si mesmo, sobre os seus méritos, sobre as suas possibilidades, as suas virtudes, nem nada. Ele se reconhece pecador e nem está ali para dizer os pecados que ele tem, etc. Mas ele se sente esmagado, por assim dizer, pelos seus pecados. Talvez tenha tentado libertar-se, mas vê que recai muitas vezes nos mesmos pecados. Experiência que todos nós fazemos, mas ele diz tudo isso a Deus, dizendo: tem compaixão de mim, tem compaixão deste pecador que sou eu. Tanto com muita humildade. E a conclusão é esta, né? Que, pronto, foi este pecador que voltou a casa justificado. E eu aqui queria terminar, né? Tanto a parábola é para aqueles que se julgam justos. Mas aqui quem que volta para casa é aquele que é justificado por causa da sua humildade. Tanto eu acho que a lição da parábola é esta. Nós, enquanto seres humanos, enquanto discípulos, porque de discípulos se trata, estamos sempre a caminho de Jerusalém juntamente com Jesus, não somos justos. Mas, acolhendo o perdão que Deus nos dá, nós somos justificados. Tanto o cristão não é um justo, mas é um justificado. Me faz recordar a palavra do Papa Francisco, que a muitos escandalizou quando ele disse: quem sou eu para julgar os outros? E quantas vezes ele disse: eu também, o Papa também é pecador, precisa de se confessar. Portanto, é esta a mensagem do Evangelho de hoje. Portanto, o cristão, tu, eu, ele, ela, não somos justos que estamos ali para mostrar o nosso cartão a Deus, dizer: olha que eu já fiz isto, hein? Não te esqueças de me dar recompensa. Olha que eu já jejuei. Olha que eu já fui à missa, tenho ido à missa e rezo o meu terço todos os dias. Olha que não te esqueças, hein? Já fiz isto. Não, o cristão não é um justo. O cristão é um pecador que faz experiência da misericórdia de Deus. É um justificado.
No mundo de hoje, fato de tanta cultura de chefe, que está na base de tantos problemas hoje nos nossos países.
Sim.
Como recordar que, no fundo, dentro de cada um de nós, habita um fariseu e um publicano ao mesmo tempo?
Eu acho que, tanto é bonita essa pergunta, é muito, muito, muito bonita, porque efetivamente é isso que deveríamos tentar fazer, né? Iluminados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre luz para os nossos caminhos. Tanto como o fariseu está lá, e é próprio do fariseu, como nós dissemos, este sentir-se orgulhoso, este sentir-se, quem sabe, com o direito e a prerrogativa de dar as nossas contas a Deus para que Ele nos pague. Tanto, a primeira coisa é termos um sentimento de humildade e pensar que, pronto, os fariseus não são só os outros. Eu também caio, muitas vezes,
nesta visão.
Então, reconhecer isso é já meio caminho andado, mas também perceber que o Evangelho de Deus me chama a ter o comportamento do publicano, porque o publicano era humilde, e o publicano, que sou eu, que sou pecador, também eu, tanto não é um rejeitado de Deus, não é um desprezado de Deus, antes pelo contrário. Tanto se nós vamos com aquela humildade de quem se reconhece e pede perdão, tende compaixão, Senhor, de mim que sou pecador, então nós podemos ser reabilitados, podemos ser justificados. Tanto é só desejar e rezar para que, mesmo nos dias de hoje,
sobretudo lá para quem está à procura da paz,
e sobretudo para quem está à procura da paz, haja sentimentos de humildade. Porque muitas vezes é isso, né? Que ninguém quer passar por derrotado. Ai, fui derrotado, ou a minha ideia não passou, foi chumbada, ou pronto, eu não quero ser humilhado, quem são esses para me humilhar? Não, temos de fazer todo o esforço e rezar também para que, não que possamos vencer as guerras, mas para que possa vencer a paz. E a paz muitas vezes passa por esta atitude humilde do publicano, aquele que nem sequer se digna olhar para o céu e se põe lá no fundo da igreja, e a oração dele é para dizer: eu sou pecador, preciso de misericórdia, preciso de ser ajudado. Eu acho que esta humildade que pode muitas vezes arrefecer os ânimos, amolecer os corações e aproximar até posições muito divergentes, muito contrastantes.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?